SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
É isso aí, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal, da nação Eora. Hoje em destaque, conversamos com Carolina Pazini, uma brasileira que estava dentro do shopping de Bondi Junction na hora que um homem de 40 anos esfaqueou 18 pessoas, matando 6 delas. Ela conta cenas de horror que presenciou. Também nesse programa, Perth é a cidade onde o preço de aluguel mais cresceu na Austrália em 2023. Sydney, claro, segue tendo o preço mais alto para morar. E os jovens adultos australianos estão cada vez mais votando à esquerda do espectro político, diferente do que ocorria com as gerações anteriores. Em Portugal, o biocombustível foi um passo inicial para a transição energética nos transportes. O nosso correspondente Francisco Sena Santos conversou com um especialista sobre esse tipo de combustível. Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Líder da oposição, Peter Dutton, acusa premier Antônio Albanese de permitir que o antissemitismo se agrave na Austrália. Empresas de eletricidade são contra a ideia da oposição de substituir usinas a carvão por reatores nucleares. Executivos australianos dizem que a crise de moradia precisa ser o foco principal do governo federal. No Brasil, o Senado aprova emenda constitucional que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas. E a proposta agora vai para a Câmara. O líder da oposição, Peter Dutton, disse que o premier Antônio Albanese está permitindo que o antissemitismo na Austrália se agrave. Ele culpa o primeiro-ministro pelo que chama de névoa moral nacional. Dutton diz que a nação precisa de uma reafirmação dos valores culturais, questionando se os mais altos responsáveis pela aplicação das leis estariam relutantes em fazer cumprir as leis por medo de alimentar tensões. Isto ocorre no momento em que o Conselho Judaico da Austrália afirma que a contínua fusão de críticas a Israel com o antissemitismo é perigosa e que as atitudes do Estado israelense não representam todo o povo judeu. Dutton afirma que a ideia do governo de reconhecer um Estado palestino foi imprudente e enfraquece a posição internacional da Austrália.
For a crass domestic political win, Penny Wong has damaged our relations with our ally Israel. An ally who has shared intelligence with us and thwarted terrorist attacks against our own interests, including against members of the Australian Defence Force. It is the most reckless act of a foreign minister I've seen in my 22 years in the Parliament, and it has weakened our international reputation and standing.
Em seu discurso em Sydney durante a Tom Hughes Oration, um evento recorrente dos liberais que marca os princípios do partido e do seu aliado, o Partido Nacional, Dutton também acusou migrantes de importarem ódio para a Austrália. Empresas de Empresas de eletricidade que atuam na Austrália têm reagido à ideia da coalizão, aliança da oposição entre liberais e nacionais, sobre substituir as centrais elétricas a carvão por reatores nucleares. O presidente executivo da Alinta Energy, Jeff Dimery, rejeitou a ideia de a Austrália usar as instalações da empresa em Latrobe Valley ou qualquer outro centro de carvão para construir os reatores nucleares. Ele apelou aos políticos para resolverem rapidamente o debate nuclear.
My view is that nuclear really is a political question, and it's something that the folks up on the hill really need to resolve. And what I mean by that is I'm 55 years old. The ability to develop nuclear in this country, it's not legislated, it's not legal at this point. And I would imagine there's a lengthy process to go through to get it to that point. And then there's a lengthy process to go through the development and construction. In which time I'll be retired.
Os principais executivos da Austrália dizem que a habitação precisa ser a principal prioridade de curto prazo a ser abordada pelo governo federal. 35% deles classificaram a habitação como o problema mais urgente de momento, mas a pesquisa realizada com 1.000 diretores da empresa... Segundo a pesquisa realizada com 1.000 diretores de empresas da Australian Institute of Directors. O segundo maior problema apontado por eles é o crescimento da produtividade e depois vem reforma fiscal, escassez de competências no mercado de trabalho e política energética, este que era o segundo lugar na última sondagem. O presidente executivo do Instituto Australiano de Diretores de Empresas, Mark Thurwell, diz que o acesso à habitação afeta o local onde os funcionários vivem e, em última análise, impacta seus negócios.
What they'd like to see is more investment in social and affordable housing, more investable in more supply of affordable housing, and then sort of ranking in third place behind that, the idea that changes in planning and regulation to allow better access to housing supply.
Arqueólogos descobriram peças de cerâmica aborígene de 2 a 3 mil anos atrás, o que vai de encontro a uma antiga crença de que os indígenas australianos não faziam cerâmica. Os pesquisadores encontraram 82 peças de cerâmica indígena em Jigoroo, também conhecido como Ilha Lizard, na costa de Cape York, em Queensland. A análise geológica dos artefatos sugere que eles foram feitos com materiais de origem local, indicam sistemas comerciais antigos interligados com as comunidades vizinhas do Pacífico. O professor da Universidade James Cook, Sean Ulm, afirma que as descobertas desafiam noções equivocadas de que os povos aborígenes eram isolados de outras culturas do Pacífico, o que foi difundido por décadas.
The traditional owners of Yigaroo were connected to communities up the east coast of Cape York Peninsula through Torres Strait into southern New Guinea and beyond, which is where we think the knowledge and technology to make the pottery probably ultimately originates from, and it's being passed through those exchange networks and alliance systems, which is a really powerful example of the transfer not only of material goods, but of the ideas behind them.
No esporte, Tony Gustavsson, o técnico das Matildas, como é conhecida a seleção australiana de futebol feminino, elogiou a resiliência da lateral Hayley Hazel depois que ela voltou a atuar pela seleção, apesar da incerteza sobre ao qual clube ela vai atuar daqui para frente. Hazel deve deixar o Real Madrid no final da temporada, após poucos minutos de jogo no clube espanhol, para onde ingressou após um período igualmente frustrante no Manchester City. A jogadora de 29 anos, que se destacou por seu país e na Copa do Mundo do ano passado, realizada na Austrália, ela marcou o primeiro gol da vitória das Matildas por 2-0 sobre o México, no Texas, no amistoso. Gustavsson diz que a equipe precisava dessa vitória.
That this is exactly what we needed to prepare for the Olympics, to learn about ourselves. I said after Uzbekistan's game that that was one of the better games we've ever played in terms of our attacking game, and we said let's test that against even a higher ranked opposition and see if we can do it. We did get some learnings the first 30 minutes. The players grew into the game and adjusted in the game. In the halftime, we did some adjustments, look at some video, and then complete domination in the second half, which is one of the better halves we actually have ever played attacking-wise.
No Brasil, o Senado aprovou nesta terça-feira a emenda constitucional que torna torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A emenda é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que é o presidente do Senado. O texto aprovado também obriga que seja observada a distinção entre traficante e usuário, sendo aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência. Foram 53 votos favoráveis e 9 contrários ao projeto, que agora vai para votação na Câmara. A votação é parte do engrossamento das relações entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que segue hoje, nesta quarta-feira, o julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. As informações são da Agência Senado e do G1. Em Portugal, a Associação de Hotelaria está preocupada com o eventual aumento da taxa turística em Lisboa. O presidente da associação teme a possibilidade da Câmara da Capital vir a duplicar a taxa turística da cidade de 2 para 4 euros. Bernardo Trindade diz que uma eventual alteração a essa taxa deve ser ponderada à luz do impacto real que a medida pode vir a ter no turismo da cidade. Ele alerta para as potenciais consequências de uma alteração substancial a essa taxa turística em Lisboa.
Tal como dissemos quando a taxa aumentou de 1 para 2, e na altura no pressuposto de que se fariam centros de congresso em Lisboa e se transfeririam verbas para as juntas de freguesia, não só não se fez o centro de congressos, como se arrecadou a receita. E, portanto, impunha-se que uma decisão desta natureza fosse bastante mais amadurecida, porque senão, e ao contrário do que a Câmara diz abundantemente, que é muito favorável ao turismo e que está aqui para, no fundo, aprofundar estas relações com o turismo, desta maneira, uma decisão unilateral extemporânea, o que nos faz refletir é precisamente o contrário. É pensar que há, de facto, uma vontade em diminuir o peso do turismo na cidade de Lisboa.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, 29 graus, sol. Adelaide, parcialmente nublado, 22 graus. Melbourne, tempo abrir depois da chuva, 18 graus. Hobart, parcialmente nublado, 17. Canberra, sol na maior parte do tempo, 20 graus. Wollongong, sol na maior parte do tempo, 21. Sydney, sol na maior parte do tempo, 23. Newcastle, sol na maior parte do tempo, 23. Brisbane, ensolarado, 27 graus. Cairns, sol na maior parte do tempo, 30 graus. E Darwin, sol, 34 graus.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Bom, falando ao vivo dos estúdios da SBS, ao vivo para quem está no dial, quem está no podcast vai ouvir logo na sequência, disponível em todos os provedores de podcast. O último sábado foi um dia terrível para a Austrália, né? Um choque quando um homem de 40 anos esfaqueou 18 pessoas no shopping de Bondi Junction, manjão onde vivem muitos brasileiros, nos Eastern Suburbs de Sydney. Foi o maior atentado que a Austrália teve desde 2017. Ainda no sábado, nós conversamos com Carolina Pazini, uma brasileira que estava no shopping, na loja em frente de onde tudo aconteceu. Ela conta o que viu pra gente. Foi um choque para quem vive na Austrália, um país acostumado a baixos índices de violência. Os celulares de quem vive em Sydney começaram a apitar no sábado à tarde com as notícias de que um homem esfaqueou pessoas no shopping Westfield de Bondi Junction, uma região famosa por ter milhares de brasileiros a viver, morar e trabalhar. As notícias que se seguiram ganharam o mundo. Um homem de 40 anos, identificado como Joel Couch, matou 6 pessoas a facadas e feriu outras 12, antes de ser morto a tiros pela primeira policial que chegou ao local. Entre os feridos, o bebê de uma das vítimas fatais. Entre os 6 mortos, 5 mulheres. Ashley Good, de 38 anos e mãe do bebê ferido, John Singleton, de 25, Jade Young, de 47, Picria Darkia, de 55 e Uxuan Cheng, de 27 anos. O único homem é o segurança do shopping, o refugiado paquistanês Faraz Tahir, que estava em um de seus primeiros dias de trabalho no local. Segundo a comissária de polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, a polícia não crê em motivação ideológica para o ataque, mas afirmou ser óbvio que o assassino se concentrou em atacar mulheres.
Well, the videos speak for themselves, don't they?
Bem, os vídeos falam por si, né? E essa é certamente uma linha de investigação para nós. É óbvio para mim, é óbvio para os detetives que parece ser uma área de interesse que o agressor se concentrou nas mulheres e evitou os homens. Como sabem e foi relatado, cinco dos falecidos são mulheres e a maioria das vítimas hospitalizadas também é de mulheres. Segundo a polícia, o assassino Joel Couch é natural de Queensland e foi diagnosticado com esquizofrenia aos 17 anos. Sua situação psicológica se deteriorou nos últimos anos, período em que manteve pouco contato com familiares. Ele nunca foi fichado na polícia, mas identificado como morador de rua em Gold Coast em dezembro passado. Entre as milhares de pessoas que estavam no shopping Westfield de Bondi Junction no sábado à tarde, durante o massacre, estava a brasileira Caroline Pazini, de 27 anos. Ela estava dentro da loja Cotton On no momento do ataque, que ocorreu quase em frente à entrada do estabelecimento. Ela deu este depoimento à SBS em português no sábado à noite, quando ainda tentava lidar com o turbilhão de emoções pelos quais passou. É a voz de Carolina Pazini que vocês vão ouvir agora.
Bom, eu estava dentro da Cotton On, eu acho que era no quarto andar do Westfield Bondi Junction. Estava passeando pela loja, um dia comum, estava até com um suco na minha mão e fui me direcionando para a seção masculina no final da loja. Lembro claramente, assim, eu olhando para a saída da loja e uma cena como se fosse um de arrastão, muitas pessoas correndo para dentro da loja, berrando, e não estava entendendo aquela situação, até achei que pudesse ser algum, sei lá, sabe, um bando de adolescentes brincando, fazendo meio um alvoroço. Demorou muito para passar na minha cabeça que poderia ser algo do nível de seriedade que foi agora explícito depois de todas as reportagens, mas foi muito rápido, todo mundo correndo. Começou a ouvir uns berros, pelo que eu comecei a entender. Eram algumas pessoas berrando, fecha a porta, close the door. Nesse momento, eu só vi as pessoas pegando abrigo e eu me enfiei embaixo de um... Era tipo um stand de mesa, assim, onde eles colocavam as calças jeans masculinas. E eu me enfiei embaixo dela e tinha duas outras australianas comigo. E foi um momento, assim, de o que está acontecendo, sabe? De tentar entender se tinham armas envolvidas. Até então, não tinha escutado nada. Em um total silêncio, ainda conseguia ver alguns passos de pessoas pra lá e pra cá na loja, que me assustava porque não sabiam se eram pessoas que estavam comprando na loja, se eram as pessoas que estavam realmente fazendo o ataque. E depois disso foi, assim, um silêncio estrondoso, assim, até assustador de não saber o que ia acontecer depois, sabe? As duas meninas que estavam comigo embaixo da mesa falaram: desliga o celular, não faz nenhum barulho, não se mexe, fica aqui. E naquele momento até fiquei muito em choque, não conseguia buscar informação, até cheguei a abrir o Instagram, procurar alguma coisa e não encontrei nada. Na hora só mandei uma mensagem pro meu namorado falando: olha, tô aqui na Cotton On, não sei o que está acontecendo, estou escondida e aparentemente tem uma pessoa armada. Era essa a conclusão que a gente tinha chegado naquele momento. Então, meio que começou um novo movimento na loja, meio que as outras pessoas que estavam lá, que eu consegui levantar um pouco a cabeça para olhar, estavam meio que olhando pela porta, tinha um pessoal que estava nos provadores, um pessoal que estava atrás do caixa se abrigando. Naquele momento, veio até dois homens. Fiquei apavorada, mas um deles estava aos prantos. Então, fiquei mais calma de não ser alguém que fosse me causar algum mal. Mas eles tinham pego um walkie-talkie que as próprias vendedoras das lojas usam para se comunicar. Tava até um walkie-talkie todo decorado com strass, então dava para saber que não era nada fora do comum. E tava meio que se comunicando com as outras pessoas do walkie-talkie, assim. E o cara aos prantos começou, então, a falar sobre ter visto duas meninas sendo esfaqueadas na entrada da loja. Não chegou a ser dentro da loja, mas bem na entrada da Cotton On. E ele aos prantos, falando que eram meninos super jovens, que não deviam ter nem 20 anos. Falou que tinha muito sangue, falou que achava que uma já, dentro das duas, uma já tinha até falecido. E a outra estava se segurando ainda. Ele falou que estava super preocupado porque tinha uma filha em casa. E aí que eu entendi que o outro homem que estava com ele era o parceiro, o namorado dele. E aí foi, assim, os dois se acalmando, porque eu também estava em estado de choque. Nesse momento, meio que uma porta atrás do caixa se abriu. E meio que todo mundo foi meio que vem pra cá, vem pra cá. E a gente entrou lá e tinha muitas mais pessoas lá dentro. Eu acho que era facilmente mais de 30, 40 pessoas lá dentro. Muita gente jovem, tudo assim. Casais, mães, crianças. Até por estar na época de School Holiday, estava lotado o shopping, lotado. E até então a gente não estava entendendo nada. E acho que nesse momento que eu entrei atrás no estoque, bateu e eu comecei a chorar bastante. Soltaram o alarme de incêndio e aquela sirene estava até me deixando mais atordoado, porque era um barulho muito alto. Aí então consegui ligar pro meu namorado, comecei a falar com ele, chorando bastante. Tava sozinha nessa situação inteira, então bastante apavorante. E dentro do estoque a gente tinha visibilidade das câmeras dentro da loja. E só uma delas dava pra gente ver uma parte já dos paramédicos e os dois corpos na entrada da loja. E todas as pessoas lá dentro sem muita informação, sem entender o que estava acontecendo, ligando pras famílias. Não tinha visibilidade de nada, não estava entendendo se era um ataque, se era uma pessoa, se tinha armas ou não. Mas a gente ficou lá, acho que todo esse relato que eu tô te passando, acho que chegou a ser uma hora, quase duas, entre tudo isso. E aí que então começaram a dar meio que anúncios para o shopping inteiro, do tipo, lojistas, o que vocês precisam fazer. Basicamente, tipo, fechem o caixa, peguem seus pertences e saiam pela saída de incêndio. Nisso, fomos saindo pela escada de incêndio, todo mundo evacuando o mais rápido possível, sem informação alguma ainda. E nisso, eu saí do shopping e saí, assim, numa rua X, perto lá do shopping, e foi isso. Caos instalado na rua, muitas pessoas sem saber, muitas pessoas chorando, e eu tava com meu carro no estacionamento, e naquele momento eu também não tinha muito o que fazer. Tava evacuando o perímetro, então liguei pro meu namorado pra ele vir me buscar de moto. E aí eu só andei um pouco a distância disso e fiquei esperando meu namorado na Pet Party, que era lá perto. E foi basicamente isso. Eu não cheguei a escutar nenhum tiro, não cheguei a escutar nada nesse sentido, mas não cheguei a ver nenhum dos corpos, a não ser pela câmera. A única coisa que eu me lembro também um pouco, enquanto eu tava abrigada embaixo das mesas, a Cotton On, na região que eu tava, tinha uma janela bem atrás. Eu acho que é fácil de ver que é uma vitrine bem, bem grande. Quando você tá na rua, dá pra você ver. E eu escutei, assim, barulhos como se fosse até pessoas querendo entrar pela janela, alguma coisa assim. Eu tentava olhar, não via nada. E agora, entendendo que depois, vendo as reportagens, os policiais também entraram pelo teto, né, por cima. Então, tô 100% presumindo que poderiam ter sido eles nesse sentido. Mas eram barulhos bem altos, assim. Então, na hora me assustou bastante. Poderia ser alguma coisa mais intensa, como um ataque não sendo uma pessoa. Mas ainda tô tentando processar tudo o que aconteceu. É uma situação bizarra de não entender o que tá acontecendo, de você vê tantos filmes e reportagens dos Estados Unidos e essas situações acontecendo e que você não entende o que é realmente, né? E naquela hora é a falta de conhecimento de tudo que está acontecendo e estando sozinha foi assim realmente muito, muito assustadora.
Olá, eu sou o Fernando Vives, estou falando do estúdio da SBS em Sydney, falamos ao vivo no Dial e vamos falar agora da crise do aluguel na Austrália, que é um problema profundo do país que agora está cada vez maior, né? A Austrália é um país onde por volta de 30% da população não paga mortgage e vive em casa própria, daí você tem outro terço ali, por volta de um terço da população que está no mortgage, né, que paga a hipoteca da casa, e você tem outro terço da população que vive ainda de aluguel. E o preço do aluguel na Austrália continua a subir, assim como o valor para se comprar um imóvel pequeno de entrada, o que tem tornado australianos e residentes cada vez mais incapazes de possuir um imóvel que é tradicionalmente reconhecido como grande de sonho australiano, né? O preço do aluguel de apartamentos cresceu 13,5% nacionalmente em relação ao ano passado, no trimestre de março, ultrapassando o valor das casas, que aumentaram 9,1%, de acordo com o último relatório de mercado da empresa de pesquisa imobiliária PropTrack. O valor médio do valor de aluguel de imóveis para morar na Austrália é de $590 por semana. O maior aumento ocorreu em Perth, e Sydney continua sendo a cidade mais cara para se alugar na Austrália. O custo médio de um apartamento em Perth foi de $590 por semana, após um impressionante aumento de 19,2% neste período. A média do aluguel de apartamento em Sydney cresceu 12,9% para $700 por semana. Em relação exclusivamente a apartamentos, os preços em Brisbane aumentaram 16%, chegando a $580 por semana na média, enquanto em Melbourne o preço subiu 14,6% para $550 por semana em média. O preço médio do aluguel de um apartamento em Adelaide é de $480 por semana, após um aumento de 11,6%. Em Darwin, a média aumentou 1,8% e no ACT, onde fica Canberra, 1,8%, elevando o custo médio para $550 e $570 por semana, respectivamente. Somente em Hobart, o aluguel semanal médio das units caiu 2,1% para $470 por semana. Já em relação a casas, houve um aumento ligeiramente mais moderado, de 9,1% durante o mesmo período, para uma média de $600 por semana. O valor de aluguel de casas em Sydney aumentou quase 10,3% para $750 por semana. A cidade segue sendo a mais cara para alugar uma casa no país também. A Sydney foi seguida pelo ACT, onde a média foi de $600 por semana, após um aumento de 1,45%. Darwin, a $680 por semana, um aumento de 4,62%. Brisbane, a $640 por semana, um aumento de 10,34%. Adelaide, $590 por semana, aumento de 12,38%. E Melbourne, a $575 por semana, um aumento de 15%. Hobart foi a capital menos cara, com preço médio permanecendo estável ao longo do ano em $560 por semana para uma casa. E o maior aumento no aluguel de casas ocorreu em Perth, com o preço médio semanal subindo 16% para $650 semanais. Segundo Paul Ryan, economista sênior da PropTrack, que fez a pesquisa, o crescimento no valor do aluguel de apartamentos provavelmente ocorreu por diversos fatores. O primeiro deles é que o apelo de morar para um apartamento cresceu desde a pandemia, com a reabertura da indústria de hospitalidade e recreação e a volta presencial ao trabalho e estudo. E o segundo fator, segundo ele, é a capacidade de pagar das pessoas, que está menor, né, dado que tudo aumentou de preço nos últimos anos. Um estudo realizado pela empresa de previsão econômica Oxford Economics Australia, publicado esta semana, aponta que o crescimento do valor dos aluguéis deve esfriar nos 3 anos até 2027. Este levantamento aponta que a desaceleração provavelmente será causada pela diminuição da capacidade dos locatários de absorver custos mais elevados e pelos cortes esperados pela taxa de juros.
Essa é a SBS em português.
É relativamente comum que os jovens tenham inclinação política mais à esquerda e, com o passar dos anos, acabem migrando mais para a direita. O Australian Electoral Study, ou Estudo Eleitoral Australiano, pesquisa o assunto desde 1987. Grande parte dos eleitores da Austrália tradicionalmente tende a migrar politicamente da esquerda para a chamada coalizão, que é a aliança entre liberais e nacionais, conforme envelhecem. Mas isso tem mudado. Apenas cerca de um em cada quatro eleitores com menos de 40 anos votou na coalizão na eleição de 2022. E o apoio aos dois principais partidos, os liberais e os trabalhistas, caiu para o seu ponto mais baixo desde a década de 30. Hannah Toll, de 22 anos, é integrante do Partido Verde de Nova Gales do Sul.
For me personally, and I think a lot of young people, the two major parties, you know, Labour and Liberal, are failing young people and have taken the support of young people in the past for granted. And, you know, they've systematically betrayed our interests. They've continuously served the interests of their donors, like larger companies, over the individual. You know, key for me, it is more about policy because it's systematic, you know, refusing to properly tackle the climate crisis, ignoring renters, but rather propping up property investors, underfunding public schools, and of course, saddling us with, you know, massive hex debt.
Hannah diz que os problemas que identifica nos dois principais partidos são uma questão sistêmica dos governos. E ela não está sozinha nesta opinião. Nas décadas de 1960 e 70, cerca de 8 em cada 10 eleitores consideravam-se partidários de um dos dois principais partidos, o trabalhista ou o liberal, mas, de acordo com o relatório de 2022, apenas 58% se consideravam nessa posição, menos de 1 em cada 6. Conversando com pessoas de diversas idades e gêneros no campus da Universidade de Sydney sobre as últimas eleições, essa tendência de diminuição de apoio aos principais partidos ficou clara.
I'm Paddy, I'm 31 and I voted for the Greens. Just seeing what's happened before and hoping for a change, I guess.
I'm 57 years of age and I voted for the Greens in the last election. I could certainly believe it's happening, given the issues in the world around climate change. I think probably also housing issues as more people rent and see that the promise of home ownership, a solid future is just not working anymore. It's not, no, their expectations, the dream is not happening for them, so they're critiquing it.
I'm 19 and I voted for the Greens Party. Personally, I also voted towards the left, and I think it's more to do with the prevalence of social media, and I think there's more leftist posts, which obviously influence the younger people, me included.
I'm 22 and I voted for the Animal Justice Party. Yeah, well, I guess I support animal justice, and I think those are the guys to vote for when those, since animals are so greatly mistreated in our country.
Sarah Cameron é professora sênior de políticas públicas na Griffith University, em Sydney. Ela foi coautora do estudo eleitoral australiano de 2022, bem como do relatório Tendências na Opinião Política Australiana, que analisou padrões ao longo do tempo desde o primeiro estudo eleitoral em 1987. A mudança dos jovens para a esquerda política era uma tendência clara e o estudo demonstrou que eles estão permanecendo nesta posição à medida que envelhecem.
There's this argument that as people get older, they shift from the left to the right in their political preferences. That's known as a life cycle change in how people vote. And in the Australian context, we are seeing more evidence of generational change in voter behaviour. Younger generations, millennials and Generation Z, are further to the left in their political preferences and in their voting behaviour than previous generations were at the same stage of life. And what we are seeing as these groups get older, particularly millennials who are no longer particularly young, we're not seeing this group shift to the right as they get older. If anything, we're seeing millennials shift further to the left.
Esta mudança geracional para manter o apoio à esquerda política é particularmente clara entre os millennials, que o relatório classifica como nascidos entre 1981 e 96, ou seja, qualquer pessoa com idade entre 27 e 42 anos ou próximos. Os millennials tinham cerca de 35% de apoio à coalizão entre liberais e nacionais quando se tornaram eleitores na década de 2000. Este índice agora caiu para 25%. A geração X, ou aqueles nascidos entre 1965 e 80, segue razoavelmente esta tendência. Eles não mostram um aumento no apoio dos eleitores à coalizão à medida que envelhecem, porém demonstram uma queda no apoio ao Partido Trabalhista. Mas outra mudança fundamental é evidente na crescente disparidade de gênero na preferência eleitoral. Na década de 1990, as mulheres votavam mais à direita do que os homens, ao passo que agora votam geralmente mais à esquerda do que eles. E esta disparidade de gênero entre a esquerda e a direita aumentou. De novo, a professora Cameron contextualiza.
So we have seen a long-term reversal in the gender gap in voter behavior. Back in the 1990s, it was the case that women were more likely to vote for parties on the right than men. And then over time, that has reversed so that women are now further to the left of men. And in fact, the gender gap in voting has not only reversed over time, but it's also widened. So over the past three federal elections, we've seen the biggest gender gap in voting than at any other point on record. So support of the coalition among women has really deteriorated.
Uma das teorias levantadas no estudo foi que a coalizão tem, entre aspas, um problema com mulheres, tal como citado até pelo antigo primeiro-ministro liberal Malcolm Turnbull. Os trabalhistas alcançaram 52% de representação feminina em ambas as câmaras do parlamento após as eleições de 2022, enquanto a representação feminina da coalizão liberal nacional ficou com apenas 27%. Christie, de 41 anos, disse à SBS que votou no Partido Trabalhista nas últimas eleições e que não está surpresa com esta mudança para a esquerda.
I just think younger people are more aware and I guess they're more educated about, you know, climate issues and social equity and things like that. And I don't think government can get away with it anymore.
E para mulheres jovens como Hannah, a questão de gênero não é o único problema da coalizão.
I wouldn't say the issues with the coalition entirely lie with not having enough women in the party. The coalition are a party that they're trying to keep the rich rich. They are into perpetuating, you know, sexist and anti-LGBTQIA structures. And these policies and values are inherently against women's liberation. I mean, they're a conservative party. They have traditional values. So even if there were more women joining to perpetuate these values, I don't think it would help.
O presidente dos Jovens Liberais de Nova Gales do Sul, Shannon Torres, diz que o grupo está ciente desta crescente popularidade da esquerda. O aumento do custo de vida e o meio ambiente foram duas entre as principais questões na mente dos eleitores de 2022, conforme identificado pelo estudo eleitoral australiano. Uma em cada três pessoas apontou a economia e o custo de vida como a questão mais importante, seguida pelo ambiente, saúde e Medicare. Shannon diz que a sua filial em Nova Gales do Sul tem um grande número de mulheres jovens no Conselho Executivo e que os jovens liberais estão tentando vocalizar ao partido questões como as barreiras à aquisição da casa própria.
So the young liberals have been very vocal about the need for our party to be pro-density. We need to be a party that backs in young people to have a share in, you know, the Australian dream. So we've been, you know, internally in the party and in the media as well, pushing for policies that make it easier to build homes, pro-supply, pro-density, and to ensure that, yeah, people our age can get a foot in the housing market.
Embora os eleitores preferissem as políticas da coalizão sobre a gestão da economia, a tributação e a segurança nacional, os eleitores preferiram as políticas trabalhistas sobre o custo de vida, a educação, a saúde e o meio ambiente. Quando questionado se está preocupado com o futuro do seu partido, dos Jovens Liberais, Shannon afirma estar confiante.
Look, I wouldn't use the word worry. We definitely see it as a challenge that we need to meet. Political parties, if you look throughout history, have always been in the business of responding to the priorities and values of voters at that time. And so we in the Young Liberals see that as part of our role to ensure that the Liberal Party reflects the hopes, dreams and aspirations of voters my age.
Esta mudança para a esquerda e o afastamento do apoio partidário aos principais partidos coincidiram com o aumento do apoio a um grupo independente nas eleições de 22, que ficou conhecido como os Teals. Eles têm este nome por conta da cor teal, ou verde azulado, que é a cor usada por integrantes do movimento. De acordo com o relatório, os eleitores teals estão, em média, ideologicamente próximos aos eleitores trabalhistas, colocando-se logo à esquerda do centro, numa escala da esquerda para a direita. Integrante do movimento teal, Monique Ryan é a parlamentar de Coyong, em Vitória. Ela diz que o sucesso dos teals independentes se deve à liderança de defender as necessidades das comunidades, especialmente quando se trata de questões como as alterações climáticas.
I think people are getting increasingly disenchanted with the mainstream parties and the extent to which they either are or are perceived to be captured by other external interests. People have felt frustration with, well, in Australia, with the government, the last government's inaction on climate change, its inaction on integrity and transparency in government, and its attitude to women really highlighted a disconnect between the Conservative government and women of Australia on a number of fronts that led them to look elsewhere.
A professora Sarah Cameron, coautora do estudo eleitoral australiano de 2022, diz que o sucesso dos teals nas eleições daquele ano se deveu em parte à insatisfação com o governo anterior de coalizão entre liberais e nacionais, particularmente em torno de questões como igualdade de gênero, integridade política e alterações climáticas. Mas a desconfiança e a insatisfação com os principais partidos fermentaram nas últimas eleições.
So what we saw in 2022 was that this disaffection with the major political parties was met by these well-funded, well-organized teal independent campaigns that were also featured extensively in the media. And so the dissatisfaction that led to their success has been there for some time. But in 2022, we saw, at least in some electorates, a really viable alternative presented in the form of these teal independents.
Além de diminuir o apoio aos principais partidos, os australianos também estão preocupados com o modo como a nossa democracia está a funcionar. Embora 70% dos australianos tenham declarado estar satisfeitos com o funcionamento da democracia do país, apenas 30% acreditam que as pessoas no governo são confiáveis. Mas é claro que há uma desconfiança crescente nos políticos e no governo entre os australianos, como descreve a professora Cameron.
We have seen satisfaction with democracy reach record lows in recent years, and also political trust reach its lowest level in over 50 years. Just 30% of Australians believe that people in government can be trusted. So we've seen evidence that people aren't particularly happy with the state of political parties and democracy in Australia.
Cameron diz não ter dúvida de que os principais partidos estão antenados nessas mudanças, especialmente porque essas gerações mais jovens continuam a constituir uma proporção maior do eleitorado a cada eleição.
On the one hand, we can expect things to shift to the left. But on the other hand, parties are going to be responsive to that. And so it will be interesting to see how that dynamic plays out over coming elections as the Liberal National Coalition in particular seeks to figure out how to respond to their declining support among younger generations, including millennials and Generation Z.
Esta reportagem foi feita por Katrina Stewart para a SBS News e a versão em português é de Fernando Vives.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
Em Portugal, toda gasolina e gasóleo, como é chamado diesel, já tem uma porção de biocombustível. E isso tem uma participação do Brasil. O correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, conversou com o perito Francisco Gírio, doutorado em bioquímica e investigador principal e coordenador da Unidade de Bioenergia e Biorrefinarias em Portugal. É ele quem contextualiza para a gente.
É, Fernando, e ouvintes da SBS... Os biocombustíveis são uma das alternativas poderosas para a necessária descarbonização da economia, designadamente na mobilidade, tanto em transportes públicos como nos automóveis privados. O Brasil é número um mundial no uso de biocombustíveis, sobretudo através do etanol. Os Estados Unidos da América estão no segundo lugar mundial, seguido pela União Europeia. Em Portugal, sempre que qualquer automobilista abastece o seu veículo, ligeiro ou pesado, já está a usar uma parte de biocombustível. Isto mesmo é o que nos explica um perito, Francisco Gírio. Ele é doutorado em bioquímica, é investigador principal e coordenador da Unidade de Bioenergia e Biorrefinarias de Portugal. Criou e preside atualmente a um laboratório colaborativo para as biorrefinarias. Ele começa por nos explicar de que falamos quando falamos de facto de biocombustíveis.
Estamos a falar de moléculas combustíveis equivalentes aos combustíveis fósseis, à gasolina, portanto ao diesel, portanto ao querosene da aviação, portanto que, no fundo, utilizamos nas nossas viaturas, no setor marítimo, no setor da aviação.
Já estamos a usar. Quase sem dar por ela. Ao irmos a um posto de abastecimento de gasolina ou gasóleo, estamos a usar algum biocombustível.
Depende muito das legislações de cada país. Portanto, no caso de Portugal, portanto, estamos a usar biodiesel 7%, portanto, o chamado B7, portanto, misturado com o diesel. E no caso do etanol, portanto, estamos a usar misturas principalmente E5, portanto, 5% de etanol misturado com gasolina.
Portanto, ao pegarmos na mangueira e colocarmos a gasolina no automóvel,
estamos imediatamente
sem tomarmos nenhuma outra opção, está lá, há sempre uma percentagem.
É verdade, porque existe uma legislação que obriga, portanto, os operadores económicos que comercializam combustíveis no mercado de fazerem misturas obrigatórias, portanto, com os biocombustíveis. Agora, porque os biocombustíveis, a palavra bio é porque exatamente provém de biomassa. Uhum. São 100% renováveis. E isso é...
Que tipo de biomassa? O que é que... Qual é, de facto, quais são as origens do biocombustível?
Bem, essa é uma questão relevante para se perceber que os biocombustíveis não são todos iguais. E, de facto, vem muito do tipo de biomassa que é utilizada para a sua produção. Portanto, existem os biocombustíveis ditos convencionais ou de primeira geração, os primeiros a entrar no mercado, que foi exatamente o biodiesel obtido a partir de óleos vegetais. Portanto, óleos vegetais, principalmente óleos vegetais virgens, portanto, a partir de óleo de soja, óleo de colza, mais na Europa a colza, a soja mais no Brasil, na Argentina. Portanto,
o Brasil utiliza
Canadá,
muito a cana-de-açúcar.
Para etanol. Uhum. Portanto, para biodiesel, portanto, utiliza-se matérias-primas, óleos, portanto. Para a produção de bioetanol, utilizam-se cereais, portanto, principalmente, portanto, utiliza-se a cana do açúcar no Brasil, utiliza-se o milho nos Estados Unidos, e utilizava-se, ainda se utiliza a beterraba, portanto, na Europa, portanto, e também algum milho.
Ou seja, há um sem fim de produtos que podem ser alternativa como fonte de energia.
Estes biocombustíveis têm um problema. Aliás, estes biocombustíveis, portanto, esta primeira geração de biocombustíveis que entraram no mercado na década passada, portanto, nas últimas duas décadas, nomeadamente na Europa, vieram dar má fama aos biocombustíveis.
Porquê?
Porque provém de culturas, portanto, que competem com o mercado da alimentação humana e alimentação animal. Portanto, esse foi um problema muito grande, principalmente para a opinião pública europeia, que tem, como sabe, consciência ambiental, tem, portanto, associa, portanto, as boas práticas, portanto, energéticas, portanto, e outras, e faz com que, portanto, a ligação, o nexo, portanto, com o clima, com as alterações climáticas, com a questão da alimentação, portanto, fez com que esses biocombustíveis na Europa, como se diz, têm perna curta, ou seja, não têm, deixaram de ter possibilidade de se expandir na Europa devido a diretivas europeias e legislações muito rigorosas, portanto, no sentido de reduzir a intensidade da produção desses biocombustíveis, pelo menos na Europa, em detrimento dos tais outros biocombustíveis ditos avançados, portanto, os chamados biocombustíveis avançados, que, ao contrário destes primeiros, Não, são produzidos a partir de resíduos, a partir de matérias residuais. Portanto, ou seja, deixam de ter os inconvenientes, portanto, de...
Ao falarmos de resíduos, estamos a falar de...
Óleos alimentares usados, gorduras animais, por exemplo, para a produção de biodiesel, ou estamos a falar de outro tipo de resíduos, portanto, resíduos agrícolas, tanto palhas de cereais, por exemplo, tanto resíduos florestais, agroindustriais...
Como é que a palha de um cereal pode ser uma fonte de energia?
Mas é fantástico, portanto, existem várias empresas, fábricas em todo o mundo, existe no Brasil, por exemplo, eu dou o caso do Brasil porque é a empresa mais bem sucedida mundial a produzir a bioetanol avançado.
Qual é o nome?
Que é produzida pela Raízen, portanto, que é uma cooperação com a Shell, portanto, no Brasil. A Raízen produz, portanto, tem unidades que produzem 100% etanol avançado a partir de bagaço de cana-de-açúcar, a partir do bagaço, portanto. Enquanto na Europa existe uma empresa que é a Clariant, portanto, que tem uma fábrica na Roménia, em Podari, portanto, que teve até há muito pouco tempo a produzir, portanto, a partir de 100% de palhas de trigo, portanto, palhas de cereais. Portanto, a vantagem dessas palhas é que são um resíduo 100% lenhocelósico, constituído por celulose, lignina e hemicelulose. Isso essas substâncias poliméricas, em particular a celulose e a hemicelulose, são desconstruídas, portanto, são fracionadas em açúcares. Os açúcares são fermentados por leveduras e depois o etanol é recuperado por destilação e retificação.
Quais são as diferenças entre etanol, biodiesel, etanol e biodiesel, que são adicionados aos combustíveis líquidos fósseis, ou seja, à gasolina ou gasóleo a que nós recorremos nos postos de abastecimento de combustíveis?
É verdade. Portanto, começando até para o Brasil, até talvez os Estados Unidos, portanto, mas o Brasil tem um programa extensíssimo que já vem desde a década de 70 do século passado, portanto, os chamados programas para o álcool, em que, graças a terem, diremos, sido beneficiados pelos deuses de terem um clima fantástico para a produção de cana-de-açúcar, portanto, e áreas fantásticas, portanto, criaram, portanto, uma verdadeira indústria de produção de cana-de-açúcar e com o sumo dessa cana-de-açúcar, que é açucarado, portanto, produzem, portanto, criaram toda uma indústria de primeira geração de produção de etanol e, com isso, criaram, portanto, um sistema de transportes, portanto, à base do etanol, portanto, de facto...
O etanol nem sequer tem que ser misturado com outros combustíveis, vai diretamente...
No Brasil existem as duas opções. Existe a opção de que o etanol é misturado, portanto, com a gasolina, mas em misturas maiores, portanto, misturas na zona entre os 20% e os 25%, enquanto cá estamos a misturar apenas 5%. Portanto, no Brasil mistura-se em misturas de 20% e 25%. Usando os sem alterações dos motores, sem alteração das viaturas. Mas, tanto foi criado também um mercado, os fabricantes de automóveis, tanto, nomeadamente os europeus, portanto, que estão no Brasil com as chamadas montadoras, fábricas de automóveis, que, portanto, vendem, comercializam os chamados flexifuel, os automóveis flexifuel, que são automóveis que permitem funcionar, portanto, a misturas de 85% de etanol, portanto, 85% de etanol, portanto, e até com quase, portanto, com etanol, portanto, quase puro.
Bom, voltando aos estúdios da SBS em Sydney, quase uma da tarde no programa ao vivo no Dial, aqui na costa leste da Austrália, e está chegando ao fim o programa da SBS em português desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá e assine o feed da SBS Português, ou SBS em Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter, o Twitter que agora se chama X. No Dial da Rádio SBS2, voltamos no próximo domingo, mesmo horário, com Luciana Fráguas. Até lá, obrigado!
Para ouvir mais notícias como essa, ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.